9 horas e 32 minutos, nós vamos falar agora sobre cuidados paliativos. Estamos aqui no estúdio com a psicóloga Bruna Portes Maciel, que é coordenadora da Comissão de Cuidados Paliativos da Santa Casa de Maringá. Está aqui com a gente ao vivo no estúdio. Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos pela presença aqui no estúdio. Eu queria começar perguntando, então, o que são cuidados paliativos exatamente? É um tema que tem se tornado mais discutido, mais presente?
Sim, nos últimos anos isso tem se tornado pauta e exponencial na área da saúde, mas a gente sabe que os cuidados paliativos têm origem lá nas cruzadas, na Idade Média, desde a época, né, quando a gente passa a olhar para aquela pessoa que sofre. Então, o cuidado paliativo contemporâneo, ele resgata um pouco, né, do que já foi feito aí ao longo do tempo, né, e ele preconiza, Luciana, uma abordagem em equipe multidisciplinar, né, em atenção àquele paciente, àquela família que recebe um diagnóstico de uma doença grave, né, e uma doença que é potencialmente ameaçadora à vida. Então, o que, que a gente considera nessas doenças, né? Diagnósticos difíceis, como uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, né? Os quadros oncológicos e também os quadros de origem neurológica, como as demências, os quadros de AVC. Todos esses são potenciais para receber essa forma de cuidado.
Uhum. Mas o que significa o cuidado paliativo? É o cuidado numa fase terminal da doença ou ele também é prestado antes dessa fase?
Muitas vezes as pessoas associam o cuidado paliativo apenas nesse momento próximo à partida do paciente, próximo à morte. Mas já é sabido e a gente tem evidências seguras de que o quanto antes a gente oportunizar esse cuidado para o paciente, a gente consegue ter resultados de amparo, de escuta e de alívio desse sofrimento. Então, desde o momento do diagnóstico de uma doença difícil, de uma doença que pode levar esse paciente à morte, já é indicado essa abordagem de cuidados paliativos. Veja, o termo paliativo, ele deriva da palavra palium, do latim. O que, que é esse palium? É um manto de proteção, né, que os viajantes, quando iam para as cruzadas, né, passavam pelas pequenas estribarias. Eles sentiam frio, sentiam a neve, sentiam o desconforto da viagem, mas eles tinham esse pallium que os protegia, que os amparava nesse trajeto. Eu não consigo mudar o frio, o calor ou a neve que está lá fora, mas eu consigo proteger essa pessoa que está embaixo desse manto. Então, o paliativo vem nesse sentido. Eu não consigo mudar o percurso, o desfecho de uma doença grave, mas eu consigo garantir que nesse trajeto, a pessoa que padece dessa doença e essa família possam ser amparados, possam sofrer um pouco menos ao longo, né, dessa trajetória. Então, é nesse sentido que a gente busca trazer esse olhar de dignidade para aquela pessoa que padece de uma doença difícil.
Mas esse cuidado paliativo é feito em que local exatamente? O paciente, ele está na UTI ou ele não chega a ir à UTI?
A gente pode pensar em cuidados paliativos, Luciana, em todas as linhas, né, de assistência, desde uma atenção básica num paciente que está ali numa proposta ainda de terapia com tratamento curativo. Então, por exemplo, descobri um câncer há pouco tempo, né, um exemplo. Veja, a gente vai investigar qual é o tipo de câncer, quais as terapêuticas possíveis, se cabe uma quimioterapia ou uma radioterapia, mas isso vai focar na doença, percebe? Uhum. O cuidado paliativo, ele vai ter olhar, sim, para esses tratamentos possíveis, mas especialmente para aquela pessoa. Quem é aquela pessoa que descobriu esse câncer? Quem é aquela família que teve a sua realidade transformada por essa doença? Então, a gente vai buscar conciliar tanto o olhar para essa vida biológica, né, que é o traçado do monitor quando a gente está olhando, mas também para a vida biográfica. Quem é aquela pessoa, aquele ser humano que está padecendo dessa doença? Então, nessa esfera, a gente pode fazer cuidado paliativo, sim, dentro de um hospital, numa ala de enfermaria, às vezes numa UTI, quando a gente precisa que esse paciente receba uma atenção mais redobrada, mas a gente vai evitar, por exemplo, numa UTI, que esse paciente seja submetido a uma intubação, a uma hemodiálise, né, a uma cirurgia mais invasiva, porque a gente sabe que essas terapêuticas, elas não vão trazer benefício dentro da realidade do paciente naquele momento. Por outro lado, né, em relação aos lugares que isso pode ser feito, a gente sabe que esse paciente também pode ser assistido em casa, por exemplo. Uhum. Se essa família, né, se esse paciente reconhece um ambiente do lar como um ambiente seguro, em que ele tem acesso aos recursos de saúde também, né, no território dele de referência, a gente pode sim planejar uma desospitalização que seja efetiva, né, que tenha esse encaminhamento de uma forma assistida. Então, todos os lugares, né, eles são passíveis de ser realizado cuidado paliativo, mas a gente tem que ter esse olhar para o que é mais seguro e para o que vai trazer amparo para esse paciente, para essa família nessa decisão.
E daí quem decide é a família? Quem decide se o paciente vai tentar todos os possíveis tratamentos, por mais invasivos que eles sejam, ou vai receber apenas o paliativo? Cuidado paliativo?
Não, é uma decisão que nós chamamos de compartilhada, né? Existe esse processo de construção de um plano de cuidado em conjunto, né? A gente avançou muito nas ciências da saúde, especialmente nos últimos anos, e a gente sabe que aquela visão paternalista, né, de que é só o médico que decide, ou só a equipe de saúde que decide, isso vem sendo desconstruído aí ao longo do tempo, né? Então, o paciente, ele passa a ter mais autonomia em relação ao seu plano de cuidados, assim como a família também é considerada nessa decisão. Então, nós costumamos trazer a analogia de um tripé, né? É o paciente como principal, né, ali nesse plano de cuidado, sob a ótica de uma família que caminha junto e de uma equipe de saúde que detém ali do ponto de vista técnico, né, quais são as possibilidades terapêuticas, o prognóstico e o que pode ser acrescentado àquele cuidado.
Quem faz parte dessa equipe?
É uma equipe multidisciplinar, Luciana. Então, uma equipe mínima, quando a gente considera cuidado paliativo, ela vai abarcar aí o médico, o enfermeiro, um psicólogo e um assistente social. Hoje, a gente sabe que essa é uma equipe reduzida, mas que pode, sim, contribuir em demasia no manejo desse sofrimento, né? Mas quando a gente pensa nesse paciente como um ser único, né, a gente vai olhar para ele com o conceito de uma dor total. O que, que eu posso cuidar desse paciente sobre a vértice de alguém que não está conseguindo comer, por exemplo, ou que está tendo uma dificuldade de fala, né, ou que não está conseguindo se levantar da cama? Então, veja, eu como psicóloga, eu não consigo intervir, né, nessas instâncias. Eu posso ampará-lo na escuta, no suporte, mas é aí que entram outros profissionais. Então, a gente tem aí também com grande potência, né, nessas equipes, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a nutrição, né, a equipe também de capelões, né, que podem dar um suporte do ponto de vista religioso, né, e espiritual, né, daquilo que é sagrado para aquele paciente ao longo da sua trajetória de vida. Então, é uma equipe multi que vai olhar para esse paciente em todos esses prismas, né, que podem existir aí na trajetória de vida e de morte dele.
É oferecido pelo SUS esse tratamento, esse cuidado paliativo?
Sim, Luciana. Desde 2018, existe uma resolução que já preconiza a inserção de cuidados paliativos no SUS. Tá? Hoje a gente sabe que eles são serviços isolados, né, ações que vão ter esse olhar para um alívio de sofrimento, para um amparo desse paciente, independente de qual a vinculação desse serviço de saúde. Então, seja ele SUS, seja ele um plano, seja ele particular, nós, enquanto equipe, que já temos esse olhar do paliativo, dessa compaixão, a gente vai buscar oportunizar esse amparo para todos os pacientes que chegam até nós. Ainda são ações incipientes, né? Nós sabemos, mas a ideia e essa abertura, especialmente no mês de outubro, que é o nosso mês de sensibilização dos cuidados paliativos, trazer essa disseminação, né? Que a gente possa multiplicar esse conhecimento, né? E sensibilizar também essas equipes para que abram espaço para essa linha de cuidado em seus serviços de saúde.
Uhum. Então, quer dizer que alguns pacientes que permanecem, às vezes, meses na UTI, poderiam ter um tratamento, um cuidado paliativo de uma forma diferente, isso?
Isso, todos os pacientes, né? A gente volta ao conceito. Todo mundo que tem uma doença grave, que ameaça a sua vida, ele já pode receber cuidado paliativo, né? A gente tem que lembrar que o paliativo, ele não vai antecipar a partida do paciente, né? Isso seria um conceito de eutanásia, que nem existe lei no Brasil para isso, e não seria realizado de fato. Por outro lado, a gente não quer prolongar o sofrimento desse paciente numa UTI, por exemplo. A gente sabe que existem tecnologias infinitas para manter aquela vida biológica, o traçado no monitor. Mas e a pessoa que está ali, né? O quanto tempo dela, né, tem sido, de alguma forma, violado, né, nessa distância da família, nessa ausência, né, daquilo que é importante para ela numa UTI, por exemplo. Então, a ideia é trazer qualidade de vida e amparo no tempo em que aquela pessoa tiver. Para além do tempo do relógio, né? Mas a qualidade de vida que aquela pessoa pode ter ao longo desse tratamento, ao longo desse cuidado.
Nesses cuidados paliativos, esse paciente ele pode ficar mais próximo da família?
Com certeza. Um dos pilares, né, da assistência paliativa, Luciana, é considerar as crenças, as vontades, os valores desse paciente. Então, se aquela família, como sistema, né, de cuidado também, deseja estar próximo, o paciente deseja estar perto dessa família também, isso é algo que, com certeza, nós vamos incentivar, né, nós vamos, de alguma forma, flexibilizar e oportunizar que isso aconteça. A gente sabe que um serviço de saúde tem suas rotinas, tem suas regras, mas eu costumo dizer que o paliativo vem para, de alguma forma, fluidificar essas rotinas e trazer a experiência do paciente como foco, né? Eu não vou pensar no CID que ele possui, né? Naquele diagnóstico de uma forma isolada, mas vou pensar nele como pessoa e nessa família.
O CID é o número da doença?
Isso, o Código Registro Internacional de Doenças que a gente fala, né? Ah, um AVC é um código tal, uma demência é um código tal. Então, a gente olha para além dessa patologia. Quem é aquela pessoa que está ali, quem é aquela família, né? E o que a gente pode contribuir para que essa experiência ela seja menos dolorosa, né? Uhum. Para além da dor, da perda, dos lutos que podem acontecer, que não é só quando a pessoa morre, né? É interessante a gente lembrar disso também. Desde o momento em que a gente recebe um diagnóstico, a gente vivencia uma experiência de perda, né? De ruptura com aquilo que a gente estava presumindo na nossa história de vida. Então, desde esse momento, a gente já pode acolher, amparar e trazer esse suporte.
E a gente já ouve depoimentos, né? A gente vê em reportagens pessoas que decidiram, depois de um diagnóstico de uma doença, como, por exemplo, um câncer que é muito agressivo, decidem por não buscar tratamentos muito invasivos, né? Seguir o rumo natural, que eles dizem.
Sim.
E aí entram os cuidados paliativos.
Também. A gente pode acrescentar bastante nessa forma de cuidado, Luciana, respeitando a autonomia desse paciente, né? Veja, esse paciente ele precisa ser orientado, ele precisa ser esclarecido sobre os caminhos possíveis e as consequências, os possíveis desdobramentos de cada decisão. Mas a autonomia dele, ela vai ser respeitada nessa manifestação, incluindo a sua família, incluindo, né, se houver essa família presente, naquilo que faz sentido nessa escolha, né? Para que ele também, eu não quero um tratamento. Mas ele precisa ser respeitado, por exemplo, quando ele tiver uma dor, quando ele ficar desconfortável, e entendendo que o tratamento não é só para cura, é para esse manejo de tudo que pode vir a partir dessa decisão.
Uhum. Mas nos cuidados paliativos, o paciente sente a dor também?
Sim. Como eu disse, dessa dor total, né? Uhum. Não é só uma dor física, né? A gente costuma observar a enfermagem que vai ali fazer a aferição dos sinais vitais, por exemplo. A saturação está ótima, o batimento está estável, a pressão está ok, temperatura, mas o paciente às vezes está desconfortável, está com uma expressão de dor. E a gente olha, opa, o que pode estar acontecendo que justifique esse desconforto? Então pode ser uma questão afetiva, uma questão espiritual, algo que pode estar trazendo esse sofrimento. Então, como paliativistas, a gente vai buscar olhar sobre essa ótica, né, multidimensional. Mas, infelizmente, a gente não consegue zerar, né? Uhum. Né, amenizar esse sofrimento, sim, mas zerar, né, infelizmente, não é possível. A gente vai buscar esse caminho de controle desses sintomas, de amparo nessa vivência.
Tá certo. Bruna, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia para você.
Muito obrigada, Luciana. Foi um prazer.
Nós conversamos com a psicóloga Bruna Portes Maciel, ela é coordenadora da Comissão de Cuidados Paliativos da Santa Casa de Maringá e nos falou sobre cuidados paliativos, um tema que é debate, é destaque neste mês de outubro.